Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
Alô, amigo, alô, amiga, alô, ouvinte. Eu sou Renato Barbato e estou chegando com mais um Papo no Balcão. Esse é o número 13 do ano 1, que tem esses destaques para você. O nosso entrevistado é Gines Garcia, que vem nos falar sobre políticas públicas para pessoa com deficiência. No Relembrando, o Poetinha do Brasil. No Dicas e Curiosidades, algumas curiosidades sobre ex-presidentes do Brasil. A terceira etapa do Campeonato Paulista de Xadrez está no movimento nas cidades. A poesia de Ricardo Brandão no Pensamentos e Reflexões. Nos quadros musicais tem a música do entrevistado, o que a produção oferece para você e o seu pedido musical, ouvinte. Quer fazer críticas, elogios, comentários, sugestões ou o seu pedido musical? Então mande e-mail aqui para o programa, que é papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Que esse é o nosso canal direto de comunicação com você, ouvinte. Vamos lá aos agradecimentos. Quero agradecer ao Marcos Gonçalves, da Rádio Paixão Nacional. Também ao Jorge Mauro, da Rádio Campeões do Sucesso. Ao Zeca Benjamin, pela colaboração de sempre. Valeu, Zeca. A Irene Pereira, que sempre nos dá um feedback legal do programa. Obrigado, Irene. E a Franci Belém, a nossa mais nova ouvinte lá da Amazônia. Obrigado, Franci, pela audiência. Divulgo o programa e um beijão para você. E agora, chega de conversa e vamos para o primeiro quadro.
E agora, com você...
Relembrando.
Marcos Vinícius da Cruz de Melo de Moraes. O nosso poetinha Vinícius de Moraes. Nasceu em 19 de outubro de 1913, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Gávea. Foi um diplomata, dramaturgo, poeta, jornalista e compositor brasileiro. O apelido poetinha, que teria sido dado por Tom Jobim, acredita-se foi devido à notoriedade de seus sonetos. Boêmio inveterado, fumante, apreciador de uísque, era também um grande conquistador. Casou-se por 9 vezes. O uísque é o melhor amigo do homem, é o cachorro engarrafado. Essa é uma das mais conhecidas frases do grande bon vivant Vinícius de Moraes. Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. Ainda assim, sempre considerou que a poesia foi sua maior e primeira vocação, e que toda sua atividade artística deriva do fato de ser poeta. Como diplomata, trabalhou nas embaixadas de Los Angeles, Roma, Paris, Montevideo, tendo sido aposentado compulsoriamente pelo Ato Institucional número 5, decretado pelo regime militar. Após revisão e revogação do ato de seu afastamento, foi levado ao cargo de embaixador mesmo após sua morte. A peça Orfeu da Conceição, escrita por ele e transformada em filme pelo cineasta francês Marcel Camus, com o nome de Orfeu Negro, ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes e também o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no ano de 1959. No campo musical, começou no final da década de 20, quando conheceu os irmãos Tapajós, Haroldo e Paulo. Duas de suas músicas são marcos na história da MPB. Chega de Saudade, em parceria com Tom Jobim, interpretada por João Gilberto, é tida como marco na iniciação da bossa nova. Já Garota de Ipanema, junto com Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, são as duas músicas brasileiras mais executadas no exterior. O poetinha teve como seus principais parceiros Toquinho, Tom Jobim, Chico Buarque, Francis Raime, Baden Powell, Carlos Lyra e João Gilberto. No dia 9 de julho de 1980, quando acertava detalhes da gravação do disco Arca de Noé com o então parceiro Toquinho, trabalho este que trazia artistas famosos para a gravação de músicas para o público infantil, alegando cansaço, pediu para tomar um banho, onde passou mal na banheira de sua casa. Mesmo sendo socorrido pelo amigo Toquinho e pela esposa Gilda, não resistiu, calando-se assim à voz do grande poetinha do Brasil. Para encerrar, vamos ouvir agora um de seus grandes sucessos. Composição e interpretação, Toquinho e Vinícius, regra 3.
Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de ter. Tem sempre o dia em que a casa cai, pois vai curtir seu deserto vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar.
Olá, ouvinte, hoje eu estou direto do balcão do escritório do Gines Garcia. Ele é consultor do programa Pronatec Viver Sem Limite, especialista em políticas públicas para deficiência, e vamos falar sobre esses temas. Primeiro, Gines, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Olá, Renato, obrigado pelo convite para participar desse programa, e é um prazer estar aqui nesse bate-papo com os ouvintes.
Começa falando para nós, dando um apanhado geral, sobre a evolução das lutas e da inclusão no Brasil.
Então, Renato, a gente vive hoje o paradigma da inclusão. Não é um termo muito, muito comum, então é legal a gente explicar, nem todo mundo sabe, que paradigma significa padrão, um modelo a ser seguido. Então vivemos hoje um modelo, um padrão, um paradigma da inclusão. Mas nós não chegamos nisso assim, como num passe de mágica. Houve todo um processo histórico no mundo e no Brasil também. Houve épocas que as pessoas com deficiência, em várias fases da história da humanidade, eram eliminados, né? Depois passou-se a serem protegidos, as pessoas eram separadas, segregadas e protegidas. Mais para frente, o movimento avançou para o paradigma da segregação, né? Onde as instituições de atendimento, de acolhimento de pessoas com deficiência apareceram. Isso no Brasil foi bastante forte, porque durante todo esse período não havia políticas públicas para esse segmento. Então a sociedade precisava se organizar para dar respostas para si mesma. E se organizou através de instituições principalmente, e elas foram muito importantes nesse momento. Mas tinha uma proposta de proteção, de segregação, de isolar as pessoas com deficiência do convívio da sociedade. Que era muito, foi um avanço em relação à eliminação, claro, mas hoje não cabe mais. Posteriormente, avançamos para o momento da integração, que já admitia a participação das pessoas com deficiência na sociedade, mas desde que ela pudesse se adaptar à sociedade, né, ao mundo. E hoje, felizmente, nós estamos vivendo o paradigma da inclusão, que tem uma diferença bastante importante, significativa da integração. Porque no paradigma da inclusão, a sociedade que tem que se adaptar às diferenças, né, à diversidade humana. E a deficiência é uma expressão da diversidade humana. Então isso no Brasil foi importante. Alguns marcos a gente pode ressaltar. Um marco importante foi o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, esse era o nome, né, em 1981, que mudou bastante as coisas aqui nesse... na questão da deficiência no país. De lá para cá as lutas avançaram bastante. Em 2008 o Brasil ratificou a Convenção da ONU, Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, como emenda constitucional, ou seja, a convenção hoje faz parte da nossa Constituição. E nesse processo todo, muitas secretarias, assessorias, coordenadorias de pessoas com deficiência nos governos municipais, estaduais e no governo federal foram criadas. Então nós estamos vendo um momento muito importante para a inclusão das pessoas com deficiência e para o resgate da cidadania, embora ainda permaneçam, a gente ainda convive com algumas ações segregadas ou ações de integração, porque a sociedade não muda assim com um passe de mágica, né? Dá um estalo e mudou, ela vai mudando no processo. Então nesse processo a gente por um tempo ainda convive com as várias abordagens.
Você falou na convenção. A convenção fala nada sobre nós, sem nós. Na sua visão, isso está sendo cumprido ou ainda o nós está excluído?
Olha, eu acho que está sendo cumprido parcialmente. Eu mesmo não sou uma pessoa com deficiência, eu sou apenas um profissional e um militante da área, mas defendo, por exemplo, que para ocupar cargos importantes, cargos fundamentais para a execução de políticas públicas, é fundamental que uma pessoa com deficiência, claro que desde que preparada para isso, né, que uma pessoa com deficiência ocupe o cargo, né, porque isso na prática, no dia a dia, até não faz tanta diferença, mas emblematicamente é muito importante. Exatamente por causa disso que você falou, Renato, do nada sobre nós sem nós, né? Nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. Esse princípio não tem sido muito obedecido. Muitas vezes ações, políticas, programas, projetos são criados de maneira assim, muito bem intencionadas, porém sem consultar os maiores interessados, né? Sem a participação das pessoas com deficiência e cometendo ainda muitos equívocos por causa disso.
Gines, o que levou você a receber esse convite para ser consultor do Pronatec Viver Sem Limite?
O Pronatec é um programa do governo federal de cursos de profissionalizantes. Cursos que são dados por aquilo que a gente chama de ofertantes, que é parte do Sistema S, SENAI, SENAC, SENAT, institutos federais, ETECs, que são os ofertantes que dão os cursos. Os demandantes são aqueles que captam, que divulgam os cursos, que fazem as pré-matrículas, que trabalham direto com a demanda, como o nome diz. Eles são os demandantes, são as instituições, as prefeituras, os governos estaduais, esses são os demandantes. O governo federal, no final de 2013, notou que o Pronatec estava indo muito bem, muita gente acessava, mas tinha um número muito pequeno de pessoas com deficiência nos cursos. O Pronatec não tem cursos segregados específicos, né? Só tem cursos inclusivos. As pessoas com deficiência frequentam os mesmos cursos das demais pessoas com as devidas adaptações, se necessário. Então, como o governo notou em 2013, o governo federal notou que o número de pessoas com deficiência era muito pequeno, ele criou o Pronatec Viver Sem Limite, que funcionou, está funcionando, já estamos na fase final, agora no ano de 2014. Contratou para isso 22 consultores pelo Brasil, dois ficam em Brasília fazendo a coordenação e os outros 20 estão espalhados pelos vários estados do país. E eu fui contratado pela minha experiência, eu tenho 23 3 anos na área da deficiência, né? E com experiência em políticas públicas, em prefeituras, como consultor autônomo. Eu participei de muitos movimentos, ajudei a fundar ONGs, enfim. E por conta do meu currículo, eu fui um dos selecionados para ser consultor da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é quem coordena o Pronatec Viver Sem Limite. O Pronatec Viver Sem Limite é um conjunto de ações para ampliar o número de pessoas com deficiência nos cursos do Pronatec.
E já se vê o aumento dessas pessoas dentro dos cursos ou ainda vai ser um resultado a médio prazo?
Não, já se nota um aumento expressivo. Eu, por exemplo, sou responsável por uma parte do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo foram contratados 3 consultores por causa da dinâmica do Estado, né, de toda a pujança. Eu sou responsável por uma parte do interior e uma parte do litoral também. E na minha área, por exemplo, só no primeiro quadrimestre do ano houve um aumento de 200% no número de matrículas de pessoas com deficiência.
200%? Né?
Sem dúvida.
E a tendência é aumentar cada vez mais?
Aumentar cada vez mais, porque são 20 consultores trabalhando pelo Brasil, né, fora. E viajando pelas cidades, divulgando o trabalho, convocando, convidando as prefeituras e as instituições, né, a serem parceiras do governo federal, porque as instituições trabalham direto com o segmento. As prefeituras também, a assistência social, a educação, enfim, a saúde de cada prefeitura, trabalha direto com o segmento, tem acesso ao segmento das pessoas com deficiência. Então eles passaram a fazer essa divulgação, a gente cadastra prefeituras e instituições como demandante do Viver Sem Limite. Eles recebem uma senha para fazer a pré-matrícula. A pessoa com deficiência tem, depois de fazer a pré-matrícula, 7 dias para ir ao ofertante confirmar a matrícula. Então, por conta das dificuldades de locomoção e de ritmo diferenciado das pessoas com deficiência, ela tem esse prazo, né, que os outros pré-matriculados do Pronatec não têm. E isso tem dado um resultado bastante importante, bastante significativo, né? Aquém do que a gente gostaria, porque o governo federal tinha uma meta de 150 mil pessoas com deficiência no Pronatec até o final deste ano. Eu não sei se a gente vai atingir esse número, mas com certeza a gente já conseguiu ampliar bastante.
Gines, vamos ouvir agora...
O entrevistado pede, a gente toca!
Gines, no nosso programa o entrevistado sempre oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer?
Bom, vou oferecer para o ouvinte a música Promessas de Sol, de autoria do Milton Nascimento e gravada por ele mesmo.
De Milton Nascimento e Fernando Brant, com Milton Nascimento e o grupo Tarancon, Promessas do Sol.
Thank you.
E agora você vai saber das...
Dicas e curiosidades.
Vamos aproveitar o clima de eleições e democracia e falar algumas curiosidades de ex-presidentes do Brasil. O primeiro presidente civil da era da República, Prudente de Moraes, tanto no seu desembarque na cidade do Rio de Janeiro, como na sua festa de posse, não tinha autoridade nenhuma para recepcioná-lo. Venceslau Braz foi o primeiro presidente totalmente ético e moral na nossa política, e olha, acredito que foi o único. Na época, ele solicitou que a Câmara cortasse 50% do seu salário. No entanto, foi aprovado apenas um corte de 20%, que reduziu seus vencimentos. Também foi o presidente que morreu com mais idade, aos 98 anos. Delfim Moreira e José Sarney foram dois vice-presidentes que assumiram devido à morte dos presidentes eleitos antes de suas posses. Delfim Moreira teve um mandato provisório porque a legislação determina que na morte ou renúncia do presidente antes da posse fosse organizada nova eleição. Já José Sarney, sabemos que devido a manobras políticas ele assumiu mesmo sem ter esse direito. Juscelino Kubitschek foi o único presidente de origem cigana no mundo. Sua mãe, Júlia Kubitschek, era de origem tcheca e descendência cigana. Governou o Brasil de 1956 a 1961. E para finalizar essas curiosidades, Fernando Collor de Mello, o único presidente que sofreu impeachment na história da República Brasileira. Isso foi em 1992, após uma grave crise política e institucional devido a grandes denúncias de corrupção no seu governo. Quer saber de mais dicas e curiosidades sobre ex-presidentes do Brasil? Escreve aqui para o programa Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Aí você comentou em assistência social, prefeituras, instituições. E o que nós reparamos hoje é que são tomadas muitas ações pontuais com relação à inclusão e à deficiência. Essa é uma tendência ou existe a possibilidade de começar a se mudar essa visão?
Essa é uma tendência por conta da tradição segregadora, assistencialista, caritativa que o poder público no Brasil sempre teve. Como eu disse na pequena contextualização histórica que eu fiz, houve época que não havia política pública nenhuma para a área da deficiência. Ação nenhuma, nem pontual. Aí a sociedade começou a se organizar. Na medida em que os governos municipais, estaduais e o governo federal foi avançando e desenvolvendo ações, as ações passaram a ser pontuais. As primeiras ações elas se restringiam à assistência social e à saúde, porque se achava que o tema deficiência estava restrito a isso. Aliás, é importante frisar que a deficiência é um tema naturalmente transversal. Por que transversal? Porque passa por todas as áreas. Porque uma pessoa com deficiência precisa do quê? Ela precisa de serviço de saúde, de educação, de transporte, de lazer, de cultura. Ela precisa de tudo que qualquer pessoa precisa.
É, e essa visão é recente, né? Porque até há pouco tempo se via, como você falou, a pessoa guardada no seu cantinho dentro de sua casa.
Exatamente, então. E aí, por isso, então, as ações eram restritas à assistência social ou à saúde. Então era uma coisa assim de dar cesta básica, de ajudar, o deficiente era visto sob a ótica, era visto como um coitadinho, né? E não como um cidadão de pleno direitos, né? Ou então serviço de saúde, precisava de reabilitação, de fisioterapia, de cadeira de roda, essas coisas assim. Era só isso. E isso foi modificando. Hoje a gente defende que para implantar uma política pública inclusiva, uma prefeitura, por exemplo, precisa, e o governo do estado também, precisa de uma unidade que responda, uma unidade de governo que responda por essa área, que é uma assessoria, uma coordenadoria ou uma secretaria. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, que tem uma secretaria, pelo tamanho, cabe uma secretaria, a gente acha que até dá. Algumas cidades, uma secretaria é um exagero, uma coordenadoria dá. Outras, uma assessoria já é suficiente, depende do tamanho da cidade. Mas o mais importante é que essa unidade de governo, assessoria, coordenadoria ou secretaria, ela seja uma unidade meio. Numa estrutura de governo você tem unidade meio, unidade fim. né? Aliás, em qualquer estrutura organizacional você tem isso. Unidade numa prefeitura, por exemplo, quais são as unidades FIM? Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, a Secretaria da Assistência está lá na ponta, lidando direto com o cidadão. Mas você tem, para qualificar o trabalho da unidade FIM, você tem as unidades meio, uma Secretaria de Governo, uma Secretaria de Planejamento, os serviços administrativos, uma série de coisas que são secretarias ou unidades meio que qualificam o trabalho da unidade FIM. Uma unidade de governo que coordena a política para a área da deficiência, ela tem que ser uma unidade meio, por quê? Porque ela não pode prestar serviço. Porque se ela prestar serviço, ela reproduz um modelo segregador. Eu posso dar um exemplo? Uma coisa que acontecia bastante quando eu trabalhava na Prefeitura de Santo André de 2001 a 2004.
Não só pode como deve.
Eu trabalhava na assessoria, coordenava a assessoria de política para a área da deficiência, que ficava no 7º andar. A Prefeitura de Santo André tinha a praça de atendimento para todos os cidadãos, que era um serviço informatizado e muito bom, prestava um serviço de atendimento de ótimo nível. Chegava lá um cidadão, qualquer um munícipe, né, e falava assim: eu queria uma informação sobre IPTU. Recebia informação sobre IPTU. Chegava um munícipe com cadeira de rodas e falava: eu queria informação sobre IPTU. Eles mandavam lá no 7º andar para falar comigo.
Nossa, que absurdo.
É, e isso aconteceu, né? E aí chegava lá o munícipe com cadeira de roda e queria uma informação sobre IPTU. E eu dizia: mas IPTU é lá na praça de atendimento, eles têm todas as informações. Ah, mas lá me mandaram aqui por causa da deficiência. Então, o funcionário da praça de atendimento, ele nem ouviu o que a pessoa falou.
Exatamente.
Ele viu a cadeira de roda, ele viu a deficiência, então não é comigo. E isso, claro, depois a gente fez todo um trabalho de sensibilização e reuniões, sensibilização com os funcionários, com a equipe, conversando lá com o chefe da praça de atendimento. Isso depois mudou e isso lá, pelo menos, não acontece mais. Mas isso é um exemplo de como que as coisas são, como a questão da deficiência é abordada ainda sob a ótica da segregação. A pessoa com deficiência é um ser diferente, distinto, ele não é um cidadão. Por isso que uma unidade de governo que coordene a área da deficiência, ela não pode prestar serviço, porque senão ela vai reproduzir esse modelo aí. Ela vai ser o cantinho da pessoa com deficiência, né? E ela não tem que ser o cantinho, ela tem que trabalhar de maneira transversal. Ela tem que atuar. Então, como ela trabalha de maneira transversal, ela perpassa todas as unidades de governo, as secretarias, as gerências do departamento, fazendo sensibilização, conversando, dialogando e convencendo e sensibilizando essas outras unidades de que a pessoa com deficiência é munícipe. Uma pessoa com deficiência é um cidadão, antes de mais nada, é uma pessoa também, e ele tem que ser atendido ali mesmo, como qualquer outro cidadão. Ah, mas e se ele precisar uma adaptação? Que se faça adaptação, não há problema nenhum. Algum recurso de acessibilidade. Mas ele tem que ser atendido lá. Um outro aspecto importante é que, quando uma unidade de governo que atua de maneira transversal sensibiliza as demais unidades e as portas se abrem, frequentemente as pessoas com deficiência não ocupam esses espaços. Porque as pessoas com deficiência também fazem parte desta mesma sociedade, né? E elas também, muitas vezes, elas não se acham, elas não se reconhecem como cidadãs. Então elas estão esperando serviços especiais, serviços separados, serviços segregados, elas estão esperando doações, porque elas fazem parte dessa mesma cultura. Então é importante também que uma prefeitura tenha ações de fortalecimento, de empoderamento de pessoas com deficiência, para que elas se reconheçam como cidadãs e passem a ocupar esse espaço. Nós fizemos um trabalho bastante interessante em Santo André, nesse sentido, com um programa que se chamava Reabilitação Baseada na Comunidade, RBC, onde a gente fortalecia, empoderava pessoas com deficiência em núcleos habitacionais, que é um nome bonito para favela, né? Então você imagina o grau de discriminação de uma pessoa com deficiência numa favela. Além de ser discriminado economicamente, né, enfim, porque mora na favela, todo estigma que tem em cima de uma pessoa que mora numa favela, era discriminado dentro da comunidade ou da favela pela deficiência, né? E a gente fazia um trabalho com grupos e tal, e com o tempo as pessoas iam se desescondendo, né, iam saindo das suas casas, iam circulando pelas comunidades. Isso já alterava as relações sociais, familiares e comunitárias, isso já mexia com comunidades. Só isso já era o que a gente chamava de reabilitação cidadã, só isso já era importante. E como o governo já estava, depois de um tempo, sensibilizado, as portas estavam abertas, então juntava-se o trabalho transversal com o trabalho de fortalecimento, o resultado era a inclusão.
E para montar uma boa política pública, é necessário que se crie leis ou projetos são suficientes?
Para uma boa política pública é fundamental vontade política do prefeito, porque o trabalho transversal, que é vital para a política pública ser inclusiva, é fundamental. Ele só acontece se o prefeito que manda na prefeitura, que é o dirigente da prefeitura, se ele quiser, porque nós temos um outro problema nas prefeituras e nos governos, que é uma cultura setorizada.
Como assim?
Cada setor cuida só do seu trabalho e não quer saber do outro, né? Não trabalha de maneira articulada, não trabalha de maneira intersetorial. Essa cultura setorizada prejudica muito o serviço público. Por quê? O serviço público, ele foi setorizado, dividido em saúde, educação, assistência, transporte. Ele tem que ser setorizado porque não dá para todo mundo fazer tudo, não dá para todo mundo entender tudo. É igual uma empresa. Uma empresa também tem vários departamentos, porque não dá para todo mundo fazer tudo. Porém, o cidadão não pode ser setorizado. Né? O cidadão é um só. A prefeitura é setorizada, mas ela deveria atuar de maneira articulada. Mas isso, com o tempo, foi sendo distorcido e as prefeituras atuam de maneira como se cada secretaria fosse uma prefeitura diferente. E isso complica muitas coisas. Então, um prefeito precisa de ter vontade política para fazer um trabalho articulado, os departamentos, as gerências, os prestadores de serviços têm que trabalhar de maneira articulada, ou seja, intersetorial, e as unidades meio, planejamento, coordenadoria da pessoa com deficiência, entre outras, elas trabalham de maneira transversal, elas perpassam todas essas áreas e elas não prestam serviço, elas qualificam o serviço da unidade fim, a unidade meio e unidade fim. Então, respondendo a sua pergunta, não precisa criar leis. A nossa legislação para a área da deficiência é bastante razoável, eu diria que até muito boa. Elas precisam ser cumpridas, mas para ser cumprida, precisa de vontade política.
Vamos agora para...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical vem lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Canela, do ouvinte Zeca Benjamin. De Brian May, com a banda Queen... Hammer to fall.
Come
Fique sabendo agora do
Movimento nas Cidades.
Foi disputado no dia 18 de outubro passado, no CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual, a terceira etapa do Campeonato Paulista de Xadrez para Deficiente Visual. Foram 17 inscritos e 3 associações do estado. O CADEVI, de São Paulo, a CEADEVA, de Taboão da Serra e a ATOM, de São José dos Campos. O Campeonato Paulista deste ano será disputado em 4 etapas. A primeira foi realizada em Taubaté, a segunda em São Caetano do Sul, a terceira agora aqui em São Paulo e a quarta será realizada em São José dos Campos. Após disputas acirradíssimas, tornou-se campeão o Sidney Silvestre da Silva, do CADEVI, ficando com o vice-campeonato o Renato Barbosa, da CEADEVA de Taboão, e em terceiro lugar o João Coimbra, da ATOM de São José dos Campos. Sendo que o Renato Barbosa e o João Coimbra terminaram empatados no número de pontos, 4 em 5 disputados, e o que definiu a colocação de cada um foram os critérios de desempate estabelecidos pela federação. O Sidney Silvestre acabou com 4,5 pontos em 5 disputados. Claro, o Papo no Balcão esteve lá e traz o depoimento do campeoníssimo Sidney Silvestre e da Vanilda Ricciere, melhor mulher colocada num torneio que não teve divisão de classes. O Papo no Balcão cumprimenta a todos os participantes e vamos ouvir agora o depoimento do Sidney e da Vanilda.
Estou aqui com o Sidney Silvestre, campeão da terceira etapa do Paulista de Xadrez para Deficiente Visual. E aí, Sidney, como é a sensação de ser o campeão na terceira etapa no CADEVI?
Ah, Renato, eu tô emocionado ainda, a partida acabou de acabar, acabou agora e aí... Num torneio que tinha 17 jogadores muito fortes, eu tô extremamente contente, extremamente feliz. Sim, até porque temos o bicampeão brasileiro, que é o André, disputando com a gente. Então, não é fácil ganhar um torneio que nós temos jogadores desse nível. Então, eu realmente estou extremamente emocionado ainda, cara, com a conquista.
Parabéns, Sidney, pela sua conquista. E qual é o próximo torneio que você disputa?
Valeu, muito obrigado. O próximo torneio que eu vou disputar é agora, já na semana que vem, começando na segunda-feira, o Pan-Americano por equipes e duplas femininas que vamos disputar em Bertioga.
Ouvinte, essa é a palavra do Sidney Silvestre, campeão da terceira etapa do Campeonato Paulista de Xadrez para Deficiente Visual. Eu vou falar com a Vanilda Ricciere, ela foi a sexta colocada na terceira etapa do Campeonato Paulista de Xadrez para Deficiente, um campeonato que não foi disputado por classes, ela ficou no sexto entre os 17. E aí, Vanilda, qual foi a sensação de acabar nessa posição?
Ah, tô muito feliz, né? Sempre feliz. Acho que eu nunca, que eu me lembro, eu tenha chegado a uma posição dessa. Então, tô muito feliz mesmo.
Parabéns para você. E qual o próximo campeonato?
Nós vamos pro... Eu vou pro Pan-Americano, tá? Disputar o feminino, né? Com a dupla, eu e a Glenda.
Obrigado, Vanilda, pela entrevista. Boa sorte nos Pan-Americano. É isso, ouvinte. Um abraço. Fui.
Ow. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Qual o papel dos conselhos e das instituições nessa nova visão de implementação de política pública?
Olha, os conselhos, primeiro a gente precisa diferenciar conselho de política e conselho de segmento, né, ou de direito. Quando o governo quer dividir um pouco do poder com a população, ele cria unidades de cogestão. O governo faz a gestão, né, o governo eleito, a equipe de governo, o prefeito, seus secretários, enfim, eles fazem a gestão. Quando eles querem dividir um pouco a gestão com a população, eles criam unidades de cogestão. Por isso que os conselhos têm conselheiros do governo e conselheiros da população, eleitos pela própria população. Os conselhos são, então, unidades de cogestão. Se a gestão é inclusiva, as unidades de cogestão também têm que ser inclusivas, senão vai dar conflito, vai dar problema, é incoerente, é politicamente incoerente, né? E os conselhos como unidade de cogestão, voltando ao que eu estava dizendo, são divididos em dois tipos. Conselho de política, que é conselho de saúde, conselho de assistência, conselho de educação, conselho de transporte. Esses eles deliberam as grandes políticas. E você tem os conselhos de segmento ou de direito. Os conselhos de direito são os conselhos da pessoa com deficiência, do idoso, dos direitos da mulher, da LGBT, da questão racial, enfim. São conselhos de direitos. Os conselhos de direitos, na minha concepção, eles também têm que atuar de maneira transversal aos outros conselhos. Por causa do caráter transversal da deficiência, porque as pessoas com deficiência não precisam, como eu tinha dito, saúde, educação, assistência e tudo mais. Sim. Então, os conselhos de direito, eles têm que discutir, debater a questão do seu segmento. Por exemplo, o conselho de pessoa com deficiência discute e debate e define as suas prioridades e depois vai discutir isso com os conselhos de política. Vai lá debater e tentar aprovar as suas demandas nos conselhos, no conselho de saúde, no conselho de assistência, no conselho de educação. Porque se ele não fizer isso, ele fica falando para si mesmo. E isso é muito comum. Eu trabalhei já em prefeitura 3 vezes já, e isso acontece sempre. Os conselhos de direito, eles falam para si mesmo, porque eles não deliberam as grandes políticas. Então eles podem, um conselho da pessoa com deficiência pode definir que tem uma demanda A, B ou C. Mas a demanda A, B ou C, quem delibera é o conselho de saúde, de assistência, de educação. Enfim, são os conselhos de política. Então é importantíssimo que os conselhos tenham essa clareza também.
Então eu posso deduzir que atualmente no Brasil, os conselhos de direito existem, entre aspas, para inglês ver.
Na prática, sim, né? Eles não foram criados em tese para isso. E eles são importantes. Mas na prática tem sido um pouco assim, porque eles ficam, como eu tinha dito, restritos ao seu próprio espaço. Eles discutem e tal, e eles não têm o poder de deliberação. Então, por exemplo, o Conselho CONAD, Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, baixou uma norma que depois caiu, mas era uma norma importante, que para que o Conselho de Prefeitura, por exemplo, de município, o Conselho de Direito de município pudesse disputar as eleições do CONAD, ter assento no CONAD, ele tinha que ser deliberativo. Então, tá bom, mas ele vai deliberar o quê para quem? Porque ele pode conflitar com a deliberação do Conselho de Saúde, do Conselho de Assistência. Eu presidi uma época o Conselho de Pessoas com Deficiência da Prefeitura de Santo André, do município de Santo André, e na época ainda se discutia essa questão da educação inclusiva, que hoje já é até lei, hoje já não se discute mais. A educação tem que ser inclusiva e pronto. O Conselho de Educação do município de Santo André tinha aprovado, já em 2007, né, que a educação de Santo André ia ser inclusiva. Não ia ter sala especial, não ia ter escola especial, não ia ter nada segregado. O Conselho da Pessoa com Deficiência estava querendo aprovar que a educação fosse segregada, especial, com salas especiais e escolas especiais. Não conseguiu aprovar, mas digamos que tivesse conseguido. Ia conflitar com o que o Conselho de Educação já tinha deliberado, já tinha aprovado. Então, qual que é a deliberação que vale? Do Conselho de Direito ou do Conselho de Educação? Por isso que, então, o Conselho de Direito, ele tem que discutir quais são as suas prioridades, as suas demandas, do seu segmento, mas ele tem que levar essa discussão para o Conselho de Política. Né? Então, voltando a esse exemplo, o Conselho da Pessoa com Deficiência naquela época, isso 2001, 2002, né? Naquela época em Santo André, tinha que ter ido debater a questão lá no Conselho de Educação e não querer aprovar, porque ele não tem poder de deliberação. Então ele é importante, mas ele tem que ter uma atuação meio também. Ele não é um conselho fim, é um conselho meio.
E o papel das instituições na implementação das políticas públicas?
Então, Renato, o papel das instituições na implementação de políticas públicas inclusivas, e principalmente agora na era da inclusão, é muito importante. Mas as instituições, algumas já perceberam, outras não, elas têm que entender que elas mudaram de papel. Como eu tinha dito, as instituições surgiram num momento em que não havia resposta, não havia política pública, não, nem pontual e nem inclusiva, e nem, não havia nada para a área da deficiência. A sociedade começou a se organizar e daí surgiram as instituições, as grandes instituições, né? Algumas são centenárias, né? Como o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Outras têm 50, 60, 70 anos, como as APAES. A APAE do Rio de Janeiro acho que é a mais velha do Brasil. A APAE de São Paulo deve ter uns 50, mais ou menos, enfim. E essas instituições, entre outras no país, elas foram muito importantes, porque não tinha ação nenhuma e passou a ter. E elas acumularam um grau de conhecimento técnico e até científico bastante importante. Isso não, a gente não pode jogar fora. Né? Não seria inteligente a gente... Ah, agora acabaram as instituições e todo o conhecimento que elas acumularam a gente joga fora. Não, não. Vamos agora. As instituições têm agora o papel de apoiar a inclusão. Apoiar escolas no apoio educacional especializado, com o seu conhecimento, nas escolas inclusivas, apoiar as empresas na colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, apoiar o restante da sociedade na inclusão de pessoas com deficiência no lazer, na cultura, no esporte. Tem muita coisa para ser feita. Eu posso citar aqui como exemplo de mudança a PAI de São Paulo. Eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Assistência, respondendo pela área da deficiência na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo. E em 2006, e a PAI de São Paulo chamou a gente para conversar. A gente logo pensou, vão querer mais verba, porque de um modo geral é isso, né?
É o que eles mais querem.
É o que é muito comum isso, né? Porque as instituições, uma grande parte delas, se não a maioria, elas têm convênios, elas estão vinculadas ao poder público. A gente pensou, a PAI vai querer mais verba, vai apresentar algum projeto novo, assim. Enfim, não era. Era para devolver para a prefeitura um terreno na Rua Estado de Israel, ali na Vila Mariana, um terreno com um prédio enorme que a prefeitura tinha cedido para a PAI já, acho que já há 20, 30 anos, sei lá, e a PAI estava devolvendo para a prefeitura. Nós não queremos, agradecemos, mas não queremos mais isso. Porque aquilo também tem um custo para manter. Por quê? Porque a PAI de São Paulo começou a mudar a sua forma de atuar. Então hoje ela trabalha muito mais. Ela tinha na época as escolas, salas do ensino municipal e professores do ensino municipal dentro da PAI, salas segregadas. Ela acabou com isso, os alunos foram todos encaminhados para as EMEIs, EMEFs, né? Não sei exatamente o nome agora, para as escolas municipais. A PAI passou a dar apoio à educação inclusiva e passou a dar apoio ao mercado de trabalho, à educação inclusiva em escolas particulares e por aí vai. Então ela já não precisava mais de tantos espaços físicos. Então ela estava devolvendo aquele prédio para a prefeitura. E a prefeitura depois usou para uma outra finalidade. Então esse é um exemplo de como as instituições, algumas mais recentes, elas já nasceram com essa visão. Então é claro que as pessoas com deficiência têm necessidades específicas. Então algum grau de especialidade em alguma instituição cabe. Mas o que não cabe mais é aquela ação de uma pessoa com deficiência, inclusive com deficiência intelectual também não cabe. Da pessoa entrar na instituição 8 da manhã e sair às 6 da tarde e ficar lá o dia inteiro cercado por N profissionais como se fosse de um outro planeta, né? E ali ela estuda, ali se trabalhar, trabalha ali, ali ela se relaciona com o mundo, com as pessoas. Não, porque ninguém faz isso. Onde é que, por exemplo, nós pessoas que não temos deficiência, onde a maioria das pessoas faz as coisas, trabalha num lugar, estuda no outro, tem lazer no outro, a gente faz uma coisa em cada lugar. Por que as pessoas com deficiência têm que ficar confinadas num gueto e fazer tudo num lugar só? Hoje não cabe mais. Então as instituições têm um papel muito importante hoje na era da inclusão, que é o papel de apoio técnico e científico, porque tem conhecimento acumulado, muitas delas têm, de apoio à inclusão.
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o que
a produção oferece para você.
Composição e interpretação, Caetano Veloso, Trilhos Urbanos.
O melhor o tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Quando o bonde dava a volta ali, no cais de Araújo, Pinho, Tamarindeirinho, nunca me esqueci. Onde o imperador fez xixi. Cana doce santo, amaro, gosto muito raro, trago em mim por ti. E uma estrela sempre a luz. Bonde da Trilhos Urbanos, vão passando os anos e eu não te perdi. Meu trabalho é te traduzir. Thank you. da matriz ao conde, no trole ou no bonde, tudo é bom de ver. São Popó do Maculê. Mas aquela curva aberta, aquela coisa certa, não dá pra entender. O Apolo e o Rio Suba é. Pena de pavão de Krishna, maravilha, Vish Maria, mãe de Deus. Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental, trilhos urbanos, Gal cantando balancê. Como eu sei lembrar de você?
E agora vamos para os nossos
pensamentos e reflexões.
Amor e paixão. O amor é lindo, a paixão não presta. O amor é para toda a vida, a paixão é só festa. O amor é como um lírio que desabrocha devagarzinho. Já a paixão é como uma rosa, parece linda, mas é cheia de espinho. A paixão e o amor são como cão e gato. Quando a paixão se junta com o amor, alguém fica machucado. Sabe aquela pérola que demoramos para achar e damos muito valor? A vida nos reserva a pérola do amor. Poesia de Ricardo Brandão, da Galera Sonde. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
E qual a sua visão que nós reparamos que a maioria das instituições não tem no seu corpo diretivo pessoas com deficiência?
Então, essa é uma discussão antiga porque remete àquele conceito de instituição de e instituição para. Instituição de pessoas com deficiência e instituição para pessoas com deficiência, né? As instituições para pessoas com deficiência, então, elas são voltadas a prestar serviço para pessoas, foram criadas para prestar serviço para as pessoas com deficiência. Então, em tese, ou pelo menos nos seus estatutos, elas não têm que ter pessoas com deficiência na sua direção. Conforme o movimento das pessoas com deficiência foi crescendo e se tornando um movimento mesmo, um movimento social, né? E conforme ele foi se configurando, foram aparecendo as instituições de pessoas com deficiência, que tem, em geral, na sua direção, pessoas com deficiência, algumas pessoas sem deficiência também, eu mesmo já participei de algumas, né? Mas, de um modo geral, elas são dirigidas pelas próprias pessoas com deficiência. Esse é um processo que eu acho que é uma tendência também de avanço, até por conta da mudança do papel das instituições, né? A instituição daquele formato tradicional, ela tende com o tempo a desaparecer, ou muda ou vai desaparecer, porque isso daqui a pouco, daqui a alguns anos, não vai caber mais em hipótese alguma.
Gênesis, qual a importância das ações afirmativas para a inclusão da pessoa com deficiência?
Bom, Renato, primeiro, assim, explicando rapidamente o que são ações afirmativas. Ações afirmativas ou políticas afirmativas, elas são ações temporárias que respeitam a isonomia, né? Porque o papel do poder público é respeitar a isonomia, ou seja, tratar a todos por igual. No entanto, o poder público também tem que considerar algumas desvantagens sociais. Os segmentos têm desvantagens sociais históricas, né? Culturais. Os negros, né, por exemplo, 400 anos de escravidão no Brasil. As mulheres, por conta de toda a cultura machista, os transexuais, homossexuais, enfim, o pessoal LGBT, por conta de toda a discriminação histórica. Para esses segmentos, tudo sempre foi mais difícil. E para as pessoas com deficiência também, tudo sempre foi mais difícil, por conta de tudo que a gente já falou aqui nesse bate-papo, todo aquele processo histórico também. Então, esses segmentos e o segmento das pessoas com deficiência incluído aí, eles têm desvantagens sociais. E as políticas afirmativas, elas elas vêm no sentido de respeitar a isonomia e, ao mesmo tempo, observar desvantagens sociais. Então, por exemplo, o Pronatec, que eu falei bem no começo, Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que consiste em uma série de cursos de informática, de inglês, na área da indústria, do turismo, enfim, cursos profissionalizantes, né? E que o governo, eu disse no começo, lançou o Pronatec Viver Sem Limite. É uma ação afirmativa. Por quê? No Pronatec Viver Sem Limite, as pessoas com deficiência têm prioridade. Então, se você tem um curso lá com 30 vagas e 10 pessoas com deficiência fizeram matrícula e as 10 forem lá no ofertante, no local onde faz o curso e confirmarem a matrícula, as 10 vão fazer o curso, porque elas têm prioridade. Então, essa prioridade é um privilégio, né? Em tese seria, a princípio falou, pô, mas por que esse privilégio? Vocês não querem que as pessoas com deficiência sejam tratadas por igual? Tudo bem, mas você não pode tratar por igual os desiguais. As pessoas com deficiência historicamente, né, tem mais tiveram historicamente e tem ainda muito mais dificuldade para tudo, para acesso a tudo, né? Então, por isso, essa prioridade do que o Pronatec Viver Sem Limite proporciona nos cursos do Pronatec para a pessoa com deficiência é uma ação afirmativa. E as ações afirmativas, elas são como as cotas, né? Cotas na universidade, cotas para negros, cotas para estudante do oriundo do ensino público e por aí vai, são ações afirmativas. São importantes por causa das desvantagens históricas e sociais, mas elas são temporárias. A lei de cotas para pessoa com deficiência, né? Por exemplo, que obriga as empresas com mais de 100 funcionários, aí tem toda, né, uma gradação ali, obriga as empresas com mais de 100 funcionários a contratarem um número X de pessoas com deficiência. A lei de cotas é uma ação afirmativa. Ela é importante, ela é fundamental, porque se não for a lei de cotas, as empresas não vão contratar as pessoas com deficiência nunca. Mas um dia, quando os empregadores entenderem, estiverem sensibilizados e perceberem que uma pessoa com deficiência é uma pessoa e é um profissional, como um outro qualquer, e é bom, e é possível, e é factível investir naquele profissional, aí não precisa mais da lei de cotas. Então, as ações afirmativas são fundamentais para vários segmentos. Os movimentos sociais têm isso claro e o segmento das pessoas com deficiência também tem essa clareza de que as ações afirmativas são vitais, são importantíssimas para a inclusão, porque naturalmente ela vai demorar séculos para ocorrer se não tivéssemos as ações afirmativas.
E com essas ações, então, você acredita que a inclusão total da pessoa com deficiência acontecerá em médio prazo ou ainda assim mesmo longo prazo?
Eu diria médio prazo, até porque a gente nos últimos 20 anos, 30 anos, 20 anos principalmente, nos últimos 20, nós avançamos muito na inclusão. A educação inclusiva, por exemplo, é uma realidade em muitos estados brasileiros, em muitos municípios. No ano de 2011, 2012, eu dei cursos de política pública inclusiva para várias prefeituras do estado de São Paulo. E eu dava cursos assim para prefeituras maiores, digamos assim, a prefeitura de Araçatuba, por exemplo, que é uma prefeitura grande lá na região. E aí ela convidava várias prefeituras pequenas, né, mais umas 10 prefeituras pequenas da região. E todas elas com educação inclusiva rolando, com apoio do MEC, com apoio educacional especializado, e, né, e as pessoas, os professores já com outra cabeça, as famílias também já mudando a sua visão, né, em relação à educação inclusiva, sensibilizadas. Na questão da colocação no mercado de trabalho avançou bastante, embora ainda tenhamos muitos problemas. Enfim, então eu acho que a médio prazo a concepção ou paradigma da inclusão vai se impondo e as coisas vão, a inclusão vai acontecer naturalmente.
Gines, nós já estamos ao final do programa. Você quer deixar os seus contatos para os ouvintes falarem contigo?
Sim, claro, Renato. Então, meu nome é Gines Garcia, eu sou psicólogo de formação, profissional e militante da área temática da deficiência. Meu telefone é DDD 11 993458879 e o e-mail é ggarcia.m@ig.com.br.
Telefone de que operadora?
Operadora TIM.
Repete, por favor.
11 993458879.
E o e-mail?
ggarcia.m@ig.com.br.
Gênesis, eu quero te agradecer demais por ter disponibilizado o tempo para essa entrevista e peço que você despeça do nosso ouvinte, por favor.
Bom, Renato, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com os ouvintes. Espero que eu tenha sido claro o suficiente, mas estamos aí à disposição para qualquer outro contato e futuros programas também. Obrigado por tudo.
Ouvinte, eu falei direto do balcão do escritório do Gines Garcia, consultor do plano Pronatec Viver Sem Limites, especialista em inclusão da pessoa com deficiência. Esse foi mais um papo no balcão. Um beijo para todos e fiquem agora com o Salada Musical, apresentação do Vander Rosola.
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Ajuda os vós.
Há 11 anos em seu coração.